here with me? Do you bleed?
I will find you. And I will kill you.
Sim! Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Esse é o RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. E essa é a nossa quinta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste e aqui comigo, hashtag seu nome não é solo. Renato Marcelo.
Salve, salve, rataria! Só pra não deixar furos, eu vou deixar claro que quem abriu o melhor filme foi Vingadores, a surpresa foi Covil de Ladrões, o pior filme, ela vem os pais, e a ratoeira é muito maneira.
Foi o mês passado, né?
É, não, porque eu pra não deixar furos, eu não participei, eu tô deixando...
Aqui com a gente também, hashtag aproveito a Copa para ir ao cinema, Marcelo Pereira.
Fala, caros amigos, mês de maio, um mês que definitivamente não será lembrado por mim.
Muito bem, aqui com a gente também, hashtag Rassum Magro não nasceu de novo, Patrícia Costa.
Gente, isso vai me assombrar pro resto da vida. Olá, olá, caros amigos, roedores, Rádio Cinema, bem-vindos. Gente, você precisa parar de falar que eu disse isso, daqui a pouco
você
o
Rassum
vai me processar. Acompanhamos, o Leandro Rassum emagreceu, ele não nasceu de novo, ele não podia estar nesse papel, pronto.
Você
cara,
disse...
pior o Rassum magro, tá que é assombrado pelo Rassum gordo.
É. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar nossos outros episódios no nosso site, que é ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o nosso site também no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Twitter, no @ratos_cast. Você pode entrar em contato com a gente pelo @ratos_cast e pelos nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo CastBox. Se você quiser ajudar o nosso cast a continuar ativo, você pode entrar no nosso site, clicar em qualquer post e doar o que seu coração mandar. Nós estamos numa campanha para o doador de R$1 milhão, pode ser em dólares também. Basta acessar nosso site, clicar e doar pelo PayPal. Se você não tiver conta no PayPal, não tem problema, você manda um e-mail pra gente no contato@ratosdecinema.com. A gente entra em contato com você e explica a melhor maneira de você manter esse podcast ativo e o Maguinho continuar comendo sua pipoca em todas as sessões.
Ah, é o mínimo, né, que vocês podem fazer. Com minha pessoa.
Muito bem. Hoje nós teremos uma ratoeira refilmada, uma prova que o cinema nacional ainda tem salvação.
Jesus.
Que foi assistida pela nossa querida Patrícia Costa, não é, Patrícia?
Mas alguém assistiu esse filme? Maguinho, você fez isso? Não, você que adora
não
ver filme ruim.
Não fiz isso, não.
Eu vi a versão boa do filme. Eu vi a versão francesa.
É, gente, realmente. O Magro não nasceu de novo. Ai, deixa eu falar isso pra vocês. Ele não nasceu de novo, mas ele tá tentando. Ele tá tentando muito. Eu vou falar melhor, mas assim, ele tá tentando nascer de novo. Esse filme fala, retrata um pouquinho isso, assim. Ele não nasceu de novo, mas ele tá se esforçando.
O filme retrata o renascimento do Rassum?
Uma tentativa.
Agora eu tô curioso com essa ratoeira.
Uma tentativa.
Então tá. Esse foi o teaser da nossa ratoeira, mas se você quiser escutar a nossa ratoeira, espera um pouquinho. Lá pro final do cast a gente vai destrinchar, Patrícia vai destrinchar esse filme todo aí. Sem mais delongas, vamos para... Maguinho?
Que bonito.
Mensagens do Rato. Como eu falei no cast passado, a gente tem recebido mensagens todos os meses nas nossas diversas plataformas, YouTube, Instagram, Facebook, enfim. Só que a gente tá priorizando as mensagens que são enviadas diretamente no nosso site, ratosdecinema.com. Se você quiser mandar uma mensagem pra gente, por favor, mande. Mas se você quiser que a gente leia aqui nos casts dos filmes do mês, escreve lá no nosso site diretamente, qualquer post que você escrever, a gente vê e responde aqui, beleza? Eu queria, antes só de começar a ler as mensagens, eu queria agradecer, queria deixar um abraço, na verdade, pro nosso querido amigo Fabrício, ex-Choquito Cacarico, que disse que eu ia gostar muito de Han Solo. Você errou, Fabrício.
E ele errou.
Você errou, mas um abração pra você. Eu queria começar com o Rafael Soares, que no post do Filmes de Abril, ele agradeceu a menção que a Patrícia fez a ele sobre o filme do Polanski, mas ele fez uma correção à Patrícia e também deixou uma pequena alfinetada. Ele disse: avisa a Patrícia que não tem pinguins na Islândia, nem no Polo Norte.
É. Olha
pinguins, cala a boca. Pinguins são originais do Polo Sul. Logo, Islândia não tem pinguim.
Eu sei, tá vendo? Eu falei isso, gente. Alguém vai perceber e vai falar, nossa. Mas é porque depois que eu falei, quando acabou o cast, eu falei assim, gente, eu falei uma merda. Sabe quando você fala uma merda? Quando eu ouvi, eu fiquei pensando assim, cara, não tem pinguim lá. O pinguim é no outro polo, no outro lado. Não é aí. Desculpa, gente, por esse erro.
Não, imagina. Maguinho, sabe quando você fala uma merda e vai ao ar?
Sim, claro.
Então tá. É só todo o cast sempre, que o Maguinho participa. O Sampaio Ventura diz que eu canto mal pra caralho, obrigado. Mas o cast valeu a pena. Obrigado, Sampaio. Um abraço forte, uma morte bem lenta pra você. O Igor Cabral.
Ele foi no site só pra dizer isso. Parabéns, cara. Você tem seu primeiro hater.
Ele mandou uma mensagem pra dizer que você.
Parabéns, é o primeiro hater, cara.
Que isso, já valeu muito a pena tudo isso.
O Igor Cabral sempre comenta as nossas casts. Ele falou o seguinte, ele falou sobre o elenco do John Wick Chapter 3. Nossa. Capítulo 3, ele falou o seguinte, galera, não sei se isso faz sentido, mas Kingsman 1, muito foda. Kingsman 2, Halle Berry entrou no elenco, o filme é uma merda. Eu acho que ela é muito pé frio. Vocês acham isso também? Renatão, você acha isso também?
Rapaz, é de pensar agora, eu não tinha parado de pensar nisso. Eu tô tentando pensar aqui outras sequências ou coisas do tipo que a Halle Berry entrou e ela acabou estragando o filme. Mas eu acho que são só essas.
Eu não acho o Kingsman 2 uma merda.
É, não, ele só é muito abaixo do primeiro
filme. Não é a particularidade dela, né? Que o filme realmente bem abaixo.
A última coisa que a gente vai falar que é um problema do Kingsman 2 seria ela, a Halle Berry.
Sim, concordo com você.
Até porque ela mal tá no
filme. Mas pensando assim, qual foi o último bom filme que ela fez também?
Pois é, ela destruiu James Bond também. Vamos lembrar que o último filme do Pierce Brosnan é com ela.
Ah, pode.
Agora, tipo assim, é possível estragar o filme? Claro que é. Eles podem chegar amanhã e falar, Michael Bay vai dirigir John Wick. Aí, quando derem um tiro no novo cachorro dele, vai explodir o cachorro em milhões de pedaços.
E em fogos de artifício ainda, né?
Exato. Câmera lenta.
Olivia Prado falou no cast do Deadpool 2, falou o seguinte, ela adora quando eu e Patrícia discordamos. Muita olha, gente adora.
Isso é fantástico. Eu fico de camarote, isso, cara.
Quase não acontece.
É. Mas nós dois caímos em contradição. Presta atenção, Paty.
E olha lá.
O Marcelo disse que o Ryan Reynolds faz sempre o mesmo papel cômico há 2 anos, mas reclamou das cenas dramáticas dele no filme do Deadpool 2. A Patrícia não soube explicar por que as mulheres foram mal aproveitadas no filme. E mesmo assim, ainda disse que não ofendeu ela. Vocês se merecem e nós é que agradecemos.
Sensacional. Cara, sabe o que eu acho sensacional nos nossos ouvintes? Porque eles analisam nossas frases, cara. Isso é foda, porque assim, eu falo... É
um extremo, né?
Eu falo o que vem à cabeça e foda, é só merda. Mas o ouvinte do outro lado da linha, de, sei lá, de onde, ele tá aí, não, presta atenção naquela vírgula e tal, na entonação, na interpretação, cara. Isso é fantástico.
É por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né, cara?
É verdade.
Afinal, somos formadores de opinião agora.
Ela fez um pedido aqui também, além disso. Ela pediu pra Patrícia cantar mais uma vez a música do KLB.
Qual? Vida? Vida! Vida! Era essa? Faz o que eu aguentei? Devolva as minhas fantasias. Eu só sei isso.
Ah, é. Até porque o KLB tem outra música, eu acho que só essa.
Eu não sei, eu só sei essa. Eu realmente só lembro essa frase. Viva!
Muito bem, Paty.
É vida? Mas, eu, na verdade, vida.
Não é viva, não.
Vida.
Nosso querido participante, rato de cinema total, Rafaelo Salles, comentou hoje o nosso cast do Han Solo, e eu pedi pra ele pra poder trazer aqui o comentário que ele fez, né, no privado, pra todo o nosso público, e pro Renatão, por favor, dar uma opinião também. É, ele disse o seguinte, Han Solo, não me dei ao trabalho nem de levantar a bunda do sofá para assistir. Aquele cabeça de Minecraft na pele de um dos personagens mais carismáticos da cultura pop não dá. Cabeça de Minecraft, Renatão.
Então, cara, eu ri e na hora eu pensei, que merda, por que eu não pensei nessa piada antes? Porque é muito claro.
Muito bom.
Se você olhar pra ele, você fala assim, caralho, é realmente, ele tem uma puta cabeça de Minecraft. E eu concordo com o comentário dele, o anterior, de levantar a bunda e tal, eu até falei isso. Eu nunca me senti tão obrigado a ir assistir um filme de Star Wars pra poder, tipo, sentar e gravar um cast. É legal sempre que a gente senta pra conversar, mas, puta, eu aposto que seria, se não fosse pela grandiosidade do tempo, eu e vocês não sentaria pra falar desse filme. A gente pularia esse filme.
Muito bem. O anônimo Carinha Feliz, é isso mesmo.
Sensacional.
Comentou, pois é. Ele ou ela, não sei, comentou a crítica que eu escrevi do Cobra Kai, a minha reestreia no Ratos. Ele diz o seguinte: show de texto leve, simples de compreender e acompanhar, até mesmo para leigos como eu. Bateu aquela vontade de assistir novamente, analisando sob seu ponto de vista. Carlos Alberto Ferreira também escreveu que teve vontade de assistir de novo, pelo novo ponto de vista. O Cristiano Sartori disse: que texto, meu irmão, excelente de verdade, comecei a ler e no final, quando vi seu nome, me emocionei porque achei excelente. Muito obrigado, Cristiano. E ele disse também que o Karate Kid Kung Fu é horrível mesmo. Renatão, já viu Cobra Kai?
Já vi. Curti pra caramba, achei muito bom.
A gente não vai fazer nenhum cast da série, mas vale a pena dar uma olhada
nas críticas. Infelizmente, era melhor a gente ter feito cast do Cobra Kai do que do Han Solo.
Jesus. Queria agradecer também o comentário da Patrícia, né, sobre a crítica também. Então, obrigado a todos vocês que leram e gostaram e que viram a série. Eu fico me repetindo, mas esse mês de maio, a gente novamente bateu um recorde de acesso do site. Então, eu novamente tenho que agradecer todos vocês que divulgaram, que foram lá, comentaram. Muito, muitíssimo obrigado. Não tem realmente palavras para agradecer a alegria que eu fico quando eu vejo todo mês aquelas escadinhas subindo e toda vez mais acessos e acessos. E, obviamente, que eu tô agradecendo a vocês três também, né? Que sempre ajudam a escrever as críticas, e a participar dos casts e a divulgar. Então, um beijo no coração de todos vocês.
Yay.
Rolou uma lágrima aqui, mas também obrigado, Pátio. Queria mandar um abraço especial pro Vitor Hugo, pra Lourdes Serápicos, pro José Anderson Queiroz, pro João Pedro de Almeida e pra Priscila Pio Lima. Todos que comentam nossas postagens no Facebook, no YouTube, no nosso site do Ratos de Cinema. Todos vocês ao redor do Brasil e do mundo. Nossos milhares de fãs em Portugal, Japão, Estados Unidos, Índia, Irlanda, Reino Unido, Canadá, França, Holanda. E a surpresa do mês, não tô brincando, ouvintes novos em Honduras, Singapura e Iêmen.
Iêmen, cara.
Eu não vou fazer nenhum comentário sobre os países dessa vez, pra não cair no meio.
Cara, Iêmen é tipo aquele país que, sei lá, acaba indo jogar a Copa do Mundo e você descobre a existência dele
por causa da Copa do Mundo. Exatamente. Ou a Olimpíada, né, Renan? Então, um beijo pros pinguins no Iêmen. Um beijão pra todos vocês. Ratcast mais animado que posto de gasolina em dia de abastecimento.
Bonito.
Muito bem, então com isso nós encerramos os comentários dos nossos ratos ouvintes. Não deixe de mandar o seu comentário pra gente ler no cast que vem. E vamos começar os nossos filmes do mês de maio de 2018. Vou começar com o Renatão, que não esteve presente no nosso último cast. Renatão, você vai ser o primeiro em tudo agora.
Não, tô de boa.
Quero saber o seguinte, você já meio que deu a dica aí que o mês não foi muito bom.
Não.
Por que que o mês de maio de 2018 será um mês esquecível pra você?
É porque eu acho que foi tudo muito decepcionante no mês. Eu não consegui assistir tanta coisa em relação ao que eu costumo assistir. Até as coisas de Netflix, eu não consegui me organizar, né? Esse mês foi um mês muito difícil pra mim, pra conseguir ver as coisas e tudo mais. Então, eu acabei me prendendo no talvez os principais lançamentos, em aspas. E todos eles, eu acho que foram bem aquém do esperado, sabe? Eu acho que não teve nada ali que surpreendeu e vai ser, tipo, memorável no final do ano. Ou até os filmes que a gente esperava mais desse mês também deixaram a desejar. Então, por isso que eu acho que ele não foi muito bom. Acho que foi o mais fraco do ano até agora.
É, concordo com você. Pra mim, acho que você resumiu exatamente como eu me senti sobre esse mês. Mas a gente falou nos comentários dos ouvintes sobre Deadpool 2 e sobre Han Solo. A gente vai falar mais nesse cast. Apesar de ter feito podcast só sobre esses filmes, a gente vai falar um pouco mais sobre eles também nesse mês. Maguinho, você? Sim,
cara, eu concordo com o Renatão. Foi um mês, a palavra é decepcionante, né? A gente veio de um mês de maio onde Guerra Infinita, né, explodiu com tudo e todos. Dois filmes especificamente que decepcionaram, né? Na minha opinião, um eu não vi, que foi o Han Solo. Na verdade, eu vi poucos filmes esse mês, né? O trabalho me consumiu pra cacete. Eu vi quatro míseros filmes e eu acho que eu não tenho muita capacidade. Eu vou parafrasear Glória Pires nesse mês, falar assim, eu não tenho condições de opinar. Porque o pouco que eu vi não foi boa coisa.
Muito bem, Paty, você?
Cara, foi bem diferente de vocês. Não foi assim um mês excelente. Óbvio, eu concordo quando vocês dizem que foi muito inferior aos meses anteriores, mas pra mim foi um mês de muitas surpresas. Filmes que eu esperava nada e acabaram sendo excelentes experiências. Deadpool incluído.
Muito bem, tem sempre a Paty pra trazer alegria pros nossos corações.
Só eu que gostei do Deadpool, cara. Que parada que inesperada isso, não? Só eu que gostei do Deadpool.
Quem diria, né?
Quem diria?
Quem diria?
Eu vou começar, já que a Paty trouxe toda a alegria pros nossos corações, foi a única que teve felicidade, vou começar com o pior do mês. Que pode não ser alegria pra gente, mas é alegria pra muita gente que escuta os podcasts. Eu tinha certeza que eu sabia qual era o pior filme que eu ia ver esse mês. Fui ver de qualquer jeito. Eu fui no cinema pra ver, já sabendo que seria o pior do mês.
E foi.
Não foi, cara. Não foi. E depois eu vou citar que filme é esse.
Mas que filme é esse?
Pois é. Eu acho que talvez... Eu espero que não seja o pior de um de vocês, porque não foi pra mim o pior. Mas o meu pior filme do mês, o filme que... Assim, ele não é um filme ruim, tá? Eu vou parafrasear um rapaz que fez o cast comigo. Não é um filme ruim, mas também não é um filme bom, não é um filme memorável, não é um filme com coração. É o filme que eu mais me senti entediado dentro do cinema. Então o meu pior
esse
filme...
Esse rapaz fala bem, hein?
Esse rapaz é bom.
Esse rapaz é bom, gostei.
O filme, meu pior filme do mês, dos poucos filmes que eu vi, foi Han Solo, Uma História Star Wars.
Olha!
De Ron Howard.
E olha que... Não julgo. Não...
Realmente, eu não sou muito fã de Star Wars, em minha defesa. Não sou, me desculpe quem é e gostou do filme. Eu achei chato, eu achei que o filme não vai pra lugar nenhum. E a minha opinião completa está lá no cast. Eu e Renatão vimos o filme, né, Renatão? Mais ninguém, é isso?
Mais ninguém, é. Até a nossa sala
tava aí. Eu não vi, cara. É, eu também, assim como o nosso caro âncora, não sou um fã de Star Wars. Eu vi todos os filmes, mas não tenho aquela fixação, né... Respeito quem tem, acho do caralho. É, porque tem por outras coisas também. E na verdade, nem o trailer. Quando eu vi o trailer, eu falei, caralho, que merda. Cara, o trailer não tava em mim. O trailer não me empolgou em nada. Não teve uma cena que eu falei assim, porra, a cena é legal, vou ver e tal. Não teve, cara. Achei o protagonista tão sem sal. E eu vou te ser sincero, eu acho que eu não vou ver esse filme, cara. Eu não vou ver, não. Tô um saco de ver, não. Uma boa.
É. Repito, não julgo. Eu só quero fazer um adendo aqui, rapidinho, já que a gente. Eu já falei do filme no cast. Você também, como ninguém que falou, a gente vai passar. Eu só quero fazer um comentário antes da gente seguir. É, eu quero pedir desculpa pros fãs de Star Wars que ouviram o nosso cast e ouviram as nossas notas final, né? Eu quero me desculpar e eu quero até fazer uma mudança aqui da minha nota. Minha culpa, quero mudar a minha nota.
Olha.
Eu quero cair minha nota pra 5.
Eu também quero cair a minha. Eu também quero.
Porque a gente ficou conversando sobre o filme depois que a gente acabou o cast, depois. A gente foi tendo mais raiva do filme. E eu acho que nada mais justo que a gente vir aqui pedir desculpa a vocês e mudar a nota. Isso é justo, pra 5. Né? É justo, lógico.
A gente teve um momento, o Zé Pequeno, sabe o Zé Pequeno no filme, quando ele fala assim, peraí, por que eu não matei aquele filho da puta? É meio isso, vamos voltar lá. Eu vou voltar lá e vou fazer justiça. Aí foi isso. Aí a gente resolveu baixar a nossa nota. Então, assim...
Eu acho justo.
Dessa, eu não tenho como não perguntar pra ele. Renatão, seu pior filme do mês.
Cara, meu pior filme do mês é... Assim como você quase teve essa experiência com outro filme, eu tive essa experiência quando eu sentei na sala de cinema pra ver um filme. Eu sabia que ele ia ser o pior do mês.
Eu acho que é o mesmo que o meu, Renato.
É, eu também deduzi, Maguinho. Quando você colocou a lista dos filmes que você viu. Sim. E não para minha surpresa, ele foi realmente o pior filme do mês que eu vi. Não era muito difícil também. É um filme de terror que estreou no comecinho do mês chamado Verdade ou Desafio.
Assinado
dirigido
embaixo.
Pelo grande Jeff Wadlow, que fez o brilhante Kick-Ass 2.
Ele fez Cry Wolf também, né, Renato?
Outra pérola do cinema.
É, outra pérola.
Ele tem um filme, cara, que é o meu guilty pleasure dele, que é o Never Back Down.
Ah, verdade. De luta,
eu gosto desse filme, cara. Eu gosto desse filme. Ele é uma merda, mas eu gosto. É o meu guilty pleasure.
Não será
mas
julgado.
Mas eu sei que é ruim. É, não. Não julgo. Essa é a minha frase do dia. Mas, cara, esse filme é muito ruim. O Verdade e o Desafio é a história de um grupo de amigos que se reúne e vai pro México. E lá, entre a noites de festas e bebedeiras, né, no meio da férias de primavera, né, Spring Break, eles acabam participando de um jogo com um cara estranho, um jogo de verdade ou desafio, né? Aqui no Brasil, mais conhecido como Verdade ou Consequência. E nesse jogo, eles acabam sendo amaldiçoados por uma espécie de whatever.
É uma espécie de máscara do V de
Vingança. Não. Aquilo ali ocorre na hora que eles são desafiados pra parada.
Aquilo é muito ridículo, cara. Aquilo é muito
ridículo. É horroroso.
No trailer eu tava odiando aquilo.
É, quem viu o trailer sabe o que a gente tá falando. Que eles fazem uma cara meio V de Vingança, ou meio
La Casa de Papel. Meio Coringa do Jack Nicholson, né?
É uma coisa escrota. E tipo assim, quebra totalmente o filme. Porque eu até escrevi isso no meu Letterboxd quando eu fui falar do filme. Eu não sei se esse filme tentou tanto ser o melhor filme de terror, e ele acabou acertando ser o filme mais engraçado do ano. Porque ele é muito engraçado, ele não é um filme de terror. Você assiste ele é tão ruim que você acaba se divertindo quando você assiste ele.
Sim, é verdade.
Mas você entende que ele é ruim. Ele é perfeito pra você ver, tipo, um drinking game com galera, sabe? Cada hora que aparece uma cara escrota daquela, toma um shot de tequila. Ele é um filme que funciona assim, pra galhofa. Mas como o filme todo, ele é muito ruim. É na hora que acontece essas caras, eles têm que cumprir o desafio. Se eles não cumprem, eles morrem. Cara, ninguém se importa no final. Você não se importa com protagonistas. Você não se importa com a consequência daquela história. Nada ali é muito assustador ou muito divertido no sentido de entretenimento. O filme acaba sendo divertido porque ele é uma boa bosta. Então, sem mais, verdade, desafio é o pior do mesmo.
Maguinho, é o seu também, né, pelo jeito?
Cara, também. Eu ia só falar, assinei tudo que o Renato falou, né, o filme realmente é fraco, atuações são fracas, o filme é muito engraçado, assim, por parte ruim. As cenas são... a história não tem sentido alguma. E eu vou ser sincero, que aqui eu tô meio... Eu não sei se eu tô ficando velho ou ficando cansado desse gênero no cinema, que é esse terror tink, né? Porque sabe por quê? Você vê esse tipo de filme no cinema é muito cansativo, cara. É muito babaquice, é meio gritando. Ver
mas esse tá ficando filme no cinema... Do público dentro do cinema, não do
exatamente.
Filme.
Não, então me irrita. Então, assim, esse tipo de filme, eu já tô até pensando se eu vou continuar vendo, porque eu acho um saco. Enfim, eu concordo com o Renato, esse filme é muito fraco. A sala que eu vi tinha umas 20 pessoas, as 20 estavam falando, só tinha moleque com camisa de escola pública, que foda-se.
Merda. O preconceito.
Desculpa, é tudo camisa do colégio militar.
Tudo bem, depois dessa. Paty, seu pior filme do mês, por favor?
Meu pior filme do mês é A Ratoeira, na verdade. Mas antes de dizer, não é o pior filme do mundo. É só o pior filme do mês, mas não é o pior filme do mundo. No final das contas, você tinha razão. É menos Lobo Chanchada do que a gente imaginava que fosse.
Peraí, um momento replay da Paty dizendo que eu tinha razão.
No final das contas, você tinha razão.
Aí, muito obrigado.
Em câmera lenta agora, por favor.
Agora é câmera lenta.
No final das contas, você tinha razão.
É triste, mas é verdade.
É verdade. É isso.
Muito bem. Paty, tem algum outro filme que você queira falar nessa parte? Ou vai deixar pra Ratoeira mesmo? Não teve nenhum filme tão ruim.
Na verdade, o único filme que talvez tenha chegue perto é o filme novo do Gnomeu e Julieta. Que é o Sherlock Gnomes. Porque o primeiro filme é de fato muito bom. Eles usam as músicas do Elton John. É uma continuação, é. O primeiro filme é de fato muito bom. Eles contam a história do Romeu e Julieta através dos gnomos de jardim, né? E aí nesse filme eles se mudam pra Londres e aí... Só que tudo que eles fizeram de diferente, que funcionou no primeiro filme, parece que morreu, assim. E aí esse filme é mais um filme muito ruim. É uma animação que não tem muito pé nem cabeça, assim. Eles tentaram mais uma vez usar um ícone da história inglesa e tal, mas dessa vez não funcionou muito, assim, não sabe como, quando não te envolve, quando não é terrível, mas é bem fraco em comparação com o primeiro. Então fica aí a menção de Gnomeu e Julieta, que não é bom, não.
Bom, a minha surpresa do mês, na verdade, não é o filme que eu vou falar, porque eu acho que minha surpresa do mês, certamente foi a surpresa de um de vocês também. E eu tô mais curioso pra saber o que vocês acharam do filme. Então, a minha surpresa do mês foi o filme que eu falei que seria o pior do mês. E eu quero falar sobre ele.
É a mesma surpresa minha também.
Eu quero falar sobre ele porque eu cheguei a mencionar ele como possível ratoeira para a Patrícia no cast passado.
Sim.
E eu tive uma surpresa boa, em parte, e, obviamente, algumas coisas eu não gostei. Estou falando de Desejo de Matar, de Eli Roth. Filme novo do Bruce Willis, que chegou no cinema no dia 10 de maio. Eu não ia ver esse filme, mas aquele problema de trânsito, blá, 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 né? Eu acabei indo ver Desejo de Matar. Eu sou fã do Charles Bronson. Por causa do Desejo de Matar. Eu vi os 5 filmes, toda vez que passava na televisão, às vezes passava 3 horas da manhã da madrugada.
Sim, e o Domingo Maior, né, cara?
Muito maior. Que é bem assustador pra uma criança de 13 anos de idade. Mas, né, normal. Naquela época era normal, né, Maguinho?
Formação de caráter, pô.
Total. Então, assim, eu tinha uma curiosidade. Eu imaginava que esse filme fosse ser ruim, porque, primeiro, eu não gosto de nada do Eli Roth. Nada.
Sim.
Nem o último filme que ele fez, o Knock Knock, com o Keanu Reeves.
Nossa, filme horroroso.
Todo mundo falou, porra, é legal. Pá, eu fui ver e... Enfim, eu não gosto nada dele. Pra você ter ideia, eu nem vi o Albergue, porque eu comecei a ver, eu já entendi. Eu não gosto desse torture porn que ele faz. Enfim, Bruce Willis foi um dos atores que eu mais segui, assim, na minha vida inteira. E eu adorava tudo que Bruce Willis fazia. Só que aí ele morreu e continuou vivo, fazendo filme. E aí,
não tem sentido.
Por aí.
Caralho.
E aí, enfim, nunca mais acompanhei a carreira. Os últimos 10 anos eu vi algumas coisas do Bruce Willis. Mas tinham duas coisas que me interessavam nesse filme. Primeiro, o roteiro é do Joe Carnahan, que iria dirigir o filme. Ele fez A Perseguição, que é um filme com o Liam Neeson que eu gosto muito.
Que é legal pra caramba, legal.
Eu gosto dele, cara. Eu acho ele um diretor muito bom. Só que ele tem se especializado em entrar em projetos e sair de projetos, sem que o filme saia do papel. E foi o que aconteceu com esse filme. Ele ia dirigir o filme, acabou que o roteiro dele ficou. O Vincent D'Onofrio também é um outro ator que eu gosto demais, e ele tá nesse filme. Então eu falei, pô, já juntou duas coisas que me agrada, mais o Desejo de Matar, 3. Pronto, vou ver o filme. Fui ver o filme e eu vou te falar que é o melhor filme do Eli Roth, na minha opinião. Disparado, que não é muito difícil também, né? Porque o filme tem um pequeno problema, na minha opinião. É o Bruce Willis. Bruce Willis, pra mim, continua não agregando nada ao filme. Todas as cenas com ele eu ficava pensando, cara, como seria legal se fosse fulano. Como seria legal essa cena funcionava se fosse Beltrano. O personagem tá lá no roteiro, dá pra ver. A história não é ruim, é legal. Tem os seus absurdos, obviamente. É um filme chamado Desejo de Matar, não poderia. Mas eu vou te falar que em vários momentos eu acho que ele é até melhor do que o filme da década de 70. Eu gostei muito da maneira que alguns personagens são tratados. O personagem do Vincent D'Onofrio é muito legal. O personagem do Dean Norris é o Hank do Breaking Bad.
Outro grande ator, né?
Pra variar, faz um policial nesse filme. E eu gosto também do personagem dele nesse filme. Enfim, o filme tem momentos legais, não é aquela draga, aquela coisa ruim que eu achava que fosse ser. Pra um filme de ação é uma apresentação bem decente. Aliás, a gente tá precisando de filmes decentes, de policiais, ação, enfim. Mês passado eu gostei do filme do Jared Butler e esse mês eu gostei do filme do Eli Roth. Então, se isso não é sinal do apocalipse, eu não sei o que pode ser.
Marcelo, eu acabei de concordar com você, cara. É o fim dos tempos.
Tem isso também, outro sinal. Olha só. Outro signo apocalipse.
Vamos ouvir de novo, já que ela mencionou.
No final das contas, você tinha razão.
Olha aí. Enfim, Desejo de Matar foi uma surpresa. Não é um filme extraordinário, mas não é um filme ruim. Dá pra você sentar, ver, uma boa. Fora o Bruce Willis, tá? Porque eu continuo achando que ele não agrega, não apresenta nenhuma emoção ao papel. Embora ele tente. Você vê que ele tá tentando. E mesma coisa do Eli Roth.
É isso que eu falo. Indício de não escalar o Liam Neeson, né, cara? O maluco virou o Charles Bronson depois de ser mais velho.
Pois é. Eu vou te falar que algumas cenas eu pensei, lembrei muito do Liam Neeson. Mas eu acho que seria a escolha mais óbvia também, né?
Sim, mas, pô, talvez seria uma melhor escolha, né, cara? Pelo menos ele ainda tenta atuar.
Não, ele é um ótimo ator.
Não, mas tipo, eu tô querendo dizer nesse tipo de filme. Ele ainda tenta. Por mais que o filme seja uma bosta, que às vezes ele faz uns filmes de ação que são bem ruins, tá? Ele ainda tenta botar alguma coisa ali, porque ele é bom.
Pois é, ô Renato, ó, esse filme, por exemplo, é melhor que o Passageiro.
Ah, sim?
É melhor do que o Passageiro. Agora, se trocassem os atores principais, aí talvez ninguém nunca tinha ouvido falar do Passageiro, ninguém ia lembrar do Passageiro e esse Desejo de Matar fosse melhor.
Se o Bruce Willis fosse fazer o Passageiro, seria um filme direto pra Blu-ray e coisa do tipo.
Eu sei que vocês viram o filme, foi a surpresa de algum de vocês? Alguém?
Pô, foi a minha, Marcelinho. Eu, particularmente, eu fui ver por dois motivos. Primeiro porque eu nunca achava que eu ia rever um filme dele como protagonista no cinema, eu não achava. Eu fui até por homenagem ao cara, mesmo ele não sabendo, entendeu? Aí tinha eu e mais 4 pessoas no cinema. Então acho que os 4 estavam homenageando. Eu não achei o filme ruim, não. Tem boas cenas de ação, sabe? É um clássico, né? Na década de 70, o Marcelo falou, são 5 filmes. Eu acho que o filme é um produto da época que ele foi feito, né, situação lá de Nova York e tal, como é que tava. E se você traçar um paralelo pro Rio de Janeiro hoje, o filme é bem atual, cara. Sabe? A galera tentando dar uma de vigilante e tal. Cara, é um filme que diverte. Então, foi uma surpresa porque eu achei interessante. Achei que seria uma bosta absurda, mas também não.
Mas é legal quando isso acontece, né, Maguinho? Quando você acha que o filme é muito ruim.
É verdade.
E aí você vai falar assim, pô, não é essa verdade, draga toda, né?
Se surpreendendo, é bem interessante.
Eu tô esperando o Han Solo ser bom até agora.
Acho que o Maguinho falou um negócio que é legal pra definir esse filme, que, em comparação ao original, que o original é meio que um filho daquele período, né?
Justamente.
E eu acho que esse filme conseguiu adaptar exatamente como seria a história daquele filme pros dias de hoje. Com o impacto da tecnologia e a questão, Renato, de como a mídia, né, em todos os seus meios, né, que a gente tem a mídia agora na palma das mãos, um acesso a qualquer informação na palma das mãos. Foi legal a maneira que eles atualizaram esse tipo de coisa e o impacto das ações dele dentro da cidade de Chicago.
Tem uma diferença muito legal, muito boa, essas coisas que eu falei que é melhor nesse filme novo do que no antigo, é o seguinte: o filme antigo, você tinha o Charles Bronson, ele faz o papel do Paul Kersey, que é um cirurgião, né?
Uhum.
E naquele filme você não tinha nada disso. Eu acho que tem uma cena que ele aparece de jaleco e é isso. É, ele é o Charles Bronson, o vigilante que mata as pessoas. Nesse filme, não. Você tem o cirurgião e isso é parte fundamental pro filme.
Fundamental pra você entender a transformação dele, né, Marcelo?
Tudo. Tudo que ele não é vigilante.
Verdade.
Então isso é, eu acho que é o que me fez até gostar e acompanhar a jornada. Porque se fosse um salto como é no filme original, né, já pega a arma e sai matando todo mundo,
sim,
aí realmente eu acho que não funcionava. Mas enfim, isso foi mérito do Carnahan, na minha opinião. Renatão, sua surpresa do mês, então, por favor.
Então, cara, a minha surpresa era um filme... Ele é uma surpresa porque, pelo trailer, eu não achei que ele ia ser tão bom. Eu achava que ele tinha um potencial, mas eu achava que o trailer meio que já entrega algumas das melhores piadas, ou pelo menos alguns dos momentos que são mais surpreendentes do filme. Mas no final eu acabei me divertindo muito, e a comédia A Noite do Jogo, estrelada pela Rachel McAdams e pelo Jason Bateman. O elenco do filme por si só já é, pra mim, um grande chamariz. O Jesse Plemons, a gente já comentou dele aqui algumas vezes, uhum, sempre de forma positiva. Ele, pra mim, é o grande destaque do filme, porque por mais que eu já tenha visto ele fazer diversos tipos de personagens, tão envolto à comédia como foi nesse filme, é a primeira vez que eu vi, e eu achei muito, muito, muito bom. O filme conta a história de um grupo de amigos que se reúne semanalmente pra uma noite de jogos, né, jogos de tabuleiro, jogos de charadas, na casa do casal principal, que é o Jason Bateman e a Rachel McAdams, que eles são extremamente competitivos. E numa dessas noites de jogos, quem acaba sediando, né, a noite é o irmão dele, que é vivido pelo Kyle Chandler, e o jogo meio que vira de cabeça pra baixo, porque ele resolve fazer um roleplay, né, ele fingiria que seria sequestrado, e eles teriam que descobrir o que tá acontecendo. Só que se você vê o trailer, você vê que na verdade as coisas estão indo bem mais reais do que parece. E o filme tem excelentes piadas, eu acho que muito funciona graças ao elenco. O elenco secundário também é muito bom. Vou ser bem honesto, uma das paradas que mais me surpreendeu no filme é a direção. O John Francis Daly e o Jonathan Goldstein, que são os roteiristas do Homem-Aranha de Volta ao Lar, eles dirigiram o remake do Férias Frustradas e vão dirigir o filme do Flash pra DC. Tem uma boa direção no filme, inclusive tem cenas que eu achei até muito bem dirigidas, especialmente vendo um filme de comédia desse tipo. Tem uma sequência, eu não sei se vocês viram o filme ou quem tá ouvindo viu, aquela sequência, sim, sim, que eles estão jogando o ovo e a câmera vai acompanhando um pro outro, aquilo ali é muito legal.
É um plano muito legal, muito bonito.
É um plano sequência muito legal, sim, sim, e vai mostrando eles em diversas partes, né? Em diversos cômodos, no andar de cima, no andar de baixo. Muito bem dirigido, especialmente pra esse tipo de filme. Tem sim alguma das piadas muito boas que o trailer acaba contando, então na hora que vai acontecer, você não se surpreende tanto pelo absurdo que a cena acaba indo, ou achando tanta graça, porque se você viu o trailer duas, três vezes, você já viu aquela piada ser contada duas, três vezes, o que acaba diminuindo um pouco o impacto na hora. Mas ainda assim, é um filme divertido, é um filme que vale, e foi a minha surpresa do mês.
Muito bem, Renatão. Esse é o filme que eu ia falar que era a minha surpresa do mês, mas aí eu sabia que você ia fazer uma descrição muito melhor do que eu.
Também gostei
eu
muito.
Eu fui ver com a minha namorada e assim, eu não esperava rir tanto. E ela se acabou de rir, então. E ela não gosta de comédia, não, hein? Ela ficou meio forçada, ficou meio puta.
Olha só.
E se amarrou. O filme realmente é muito legal. Paty, sua surpresa do mês, por favor.
Tô eu aqui com os filmes nacionais que roubam meu coração ultimamente. E eu espero que o cinema nacional continue nesse caminho, porque cada semana que passa, que tem uma estreia, que tem um filme que me rouba o coração, eu fico super feliz e torço pra que mais pessoas assistam, porque eu acho que ainda é muito pouca gente que acaba indo ver, né? Minha surpresa do mês é Antes Que Eu Me Esqueça. Filme que é produzido, curiosamente, pelo Carlos Saldanha, que é famoso aqui pela Era do Gelo, pelo Touro Ferdinando. É um filme muito interessante que conta a história do Polidoro, que é um cara já com 80 anos, é um juiz renomado, dessas pessoas assim, né, classe alta, que leva uma vida super certinha, que é vivido pelo José de Abreu. E, de repente, ele resolve comprar uma boate de striptease. E aí ele acaba chocando a família inteira, e aí as pessoas querem interditar ele. E aí a filha dele entra com uma ação na justiça contra ele, pra tentar impedir que ele faça isso, achando que ele ficou maluco. Só que, na verdade, ele tá ficando isso, velho, e se deu conta de que a idade tá chegando, e ele para pra olhar pra vida dele e se dá conta de que ele fez com a vida que ele viveu nesses 80 anos, e aí ele resolve mudar a perspectiva dele, como que ele vai encarar esses últimos anos devido a alguns acontecimentos, assim, mas ele tá com Alzheimer, né, então acho que o nome do...
Que tá... você contando do filme aí agora, eu fiquei, nossa, mas onde entra a parte do Alzheimer?
Então, na verdade é isso, ele quando descobre que ele tá com Alzheimer, que é quando ele se dá conta de que, ei, pera, e aí agora, a vida tá chegando no fim, ele resolve mudar as coisas, né? É um filme extraordinário, assim, é um filme lindo, que levanta muitas questões super interessantes que a gente não tá acostumado a ver nos filmes nacionais. De uns tempos pra cá, no cinema internacional, a gente tem visto filmes que abordam mais essa questão da terceira idade de forma mais humana, assim, né? A gente ouve muito falar, por exemplo, de atrizes que estão envelhecendo e começam a não conseguir papéis. Isso é muito comum, né? Não só a sociedade, mas o mercado cinematográfico, ele é muito cruel com a idade, né? Então, hoje em dia a gente ainda consegue ver que essas pessoas, alguns desses grandes atores, eles estão voltando, estão tendo papéis que são condizentes. Então, tem até um outro filme que vai estrear esse mês que fala também um pouco disso. Então, você vê essas pessoas de mais idade vivendo situações como as nossas, que se apaixonam e que transam. Então, é muito legal você ver isso, você trazer isso pra realidade, assim, porque como essas pessoas estão muito distantes, a sociedade rejeita muito o corpo velho, né? Rejeita muito a idade. Então é muito gostoso de assistir. Aí tem um ponto-chave nesse filme, que é o juiz que a filha dele, a Bia, procura. Ele acaba dizendo que ela tem um irmão, que é vivido pelo Danton Mello. Pra poder interditar o José de Abreu, eles precisam que o irmão concorde com isso, tem que ser uma coisa dos dois. Aí o juiz determina que eles têm que passar tempo juntos, porque eles têm uma relação afastada, então eles têm que passar tempo juntos pra poder fazer com que o irmão tome uma decisão. E aí isso reaviva todas as questões da relação entre pai e filho, e é lindo de assistir. Tem umas cenas emocionantíssimas, e o mais legal de ver é que você sente que eles estão envolvidos emocionalmente ali, os atores. Então é muito gostoso de assistir, não só por levantar esses temas que são tão relevantes, de você a gente refletir sobre o que a gente faz com a vida, cara. Você tá com 80 anos, e aí, o que ficou pra trás, sabe? E também a maneira como a gente lida com os nossos pais, a maneira que a gente lida com os nossos filhos, coisas que a gente às vezes dá valor que no final das contas nem eram tão importantes e vice-versa. O roteiro da Luísa Parnes é excepcional, tem umas partezinhas assim no começo que caem naquelas coisinhas de filme nacional, uma forçação de barra de comédia, mas isso não prejudica o filme. E a direção é muito fluida, a direção do Thiago Araquilian realmente roubou meu coração esse mês, e é super emocionante. Fica aí a minha dica, minha surpresa.
Antes que eu me esqueça...
Sensacional, hein, Paty? Porra.
Quero muito...
Cara...
Estreou dia 24.
24.
Belo depoimento.
Tem, até o Dedé Santana tá nesse filme como parte do elenco de idosos, sabe assim? Então, apesar de não ser o melhor momento, é legal de ver vários desses atores, várias dessas pessoas que acabaram ficando famosas muito tempo atrás, que estão desaparecidas. Estão ali vivendo e fazendo papéis que são relevantes para a sua idade, assim. É gostoso de assistir.
Legal.
Mas é o momento que a gente faz aquela pausa para nossa nova sessão do cast mensal dos filmes do mês, para promover o nosso amor pelo cinema e o nosso amor pelos musicais, vamos dar início ao Ratos Canta do nosso Ratoscast. O que é o Ratos Canta, para quem não conhece? Cada programa, um participante, cada um de nós aqui dessa mesa, vai vir aqui e vai cantar a sua música favorita da Disney, da Pixar, do cinema, enfim, pode ser qualquer coisa, contanto que seja em português. Tem que cantar para todos nós e tem que ser em português. Nós vamos tentar adivinhar que música é essa enquanto a pessoa passa vergonha do outro lado.
Para o mundo, né? Ainda bem que só tem a gente,
para
né?
O mundo. Hoje é a vez do Maguinho. Maguinho, você... Foi difícil escolher essa música, Maguinho?
Cara, foi. Tem músicas no cinema que a gente pode fazer um cast de 3 horas. Enfim... Já pode falar? Já pode discorrer?
Muito bem, não. Você não vai falar qual é a música. Não, você só vai...
Já posso discorrer sobre ou não? Você vai falar alguma coisa?
Você vai declamar a música?
Você vai declamar ou você vai...
Não.
Pra cantar.
Eu vou você começar acha que você é quem? O Arnaldo Antunes?
Quero fazer um pequeno comentário antes, entendeu? Só
vai.
Pra balizar o público. Então, balize. Como eu falei com vocês, falar sobre gêneros musicais, assim, no cinema é fantástico, porque eu amo demais, entendeu? E tem um gênero que são as animações, que eu também gosto demais. E, na verdade, eu vou trazer um filme. Não tá na lista dos meus top 5 das animações da Disney. Mas, mesmo assim, ele é muito bonito, sabe? E tem uma das... Me arrisco a dizer, uma das mais belas canções animações da história desse estúdio.
Tá pronto, Maguinho?
Tô pronto, né? Meu Deus do céu.
Maguinho, 3, 2, 1, que começa a vergonha.
Se uma estrela aparecer, não escuta seu olhar, dê a ela uma chance de brilhar e dê asas à ilusão, ao desejo, às vibrações, e a estrela entenderá seu coração. Se uma estrela aparecer com vontade de brilhar, junte a ela toda a luz do teu amor.
Pô, bonita a música, parabéns.
Marinho, você nem ia ser do é do Pinóquio.
Aê, pai.
Pinóquio. Pô,
coisa linda.
When you wish upon a star.
Exatamente.
Ah, Marinho. Patrícia é covardia nesse jogo, né?
É.
É, mas a Paty falou, eu fiquei filme, cantarolando, né, a música em inglês na cabeça.
Eu também,
Mas eu não, cara, eu ouvi ela, não foi no Pinóquio, porque eu nunca gostei muito do Pinóquio. Ah, a minha memória com ela lugar, é de outro filme. Também.
Que isso, cara, Pinóquio é um filme genial. Pinóquio usa drogas, como assim você não gosta desse filme? É muito genial, cara.
Maguinho, belíssima música. Por que você escolheu essa música?
Não, então, na verdade, não foi nem pelo Pinóquio, como o Renato falou. Não é um dos meus filmes favoritos, nem tá no meu top 5, mas ela é a música tema que inicia o show de encerramento do Magic Kingdom, cara. Que é uma das coisas mais belas.
Ah, é isso.
Então, mais belas da humanidade, entendeu? Então, quem pôde ver, entendeu? Se emociona, é belíssima e é uma música sensacional. Espero que vocês tenham gostado. Mas
a parte instrumental dessa música, sem a letra, eu acho que ela tá em vários outros momentos, assim. Ela aparece, ela é recorrente, eu acho que em outros filmes, em outras aberturas.
É.
É muito comum nos filmes.
Se eu não me engano, é a musiquinha que toca quando vão desenhando aquele castelinho da Disney.
Exatamente, Renatão. Exatamente.
Na abertura dos filmes da Disney, vai tocando aquilo ali. Vai escrevendo aquele castelinho da Disney.
Isso.
Maguinho, você é tão bom que se você fizer essa audição pro Cine Encanto, você foi muito melhor que o Marcelo. Marcelo, você precisa realmente.
Claro, claro. Maguinho,
audição pra cantar no Cine Encanto, você tinha chance, hein?
Parabéns. Essa parte do nosso cast, vale lembrar, é patrocinada, é um patrocínio do nosso querido Cine Encanto. Cine Encanto.
Eu também não entendi essa ênfase, né?
Teve gente que me perguntou, mas é Encanto? Encanto tudo junto? Não, é em separado canto. E eu vou pedir pra Patrícia dessa vez explicar bem legal o que é o Cine Encanto pros nossos ouvintes. Por favor.
Gente, Cine Encanto é um projeto super bacana que eles trabalham um espetáculo musical com essas músicas dos filmes da Disney. Agora eles estão com um projeto que é um cinema nacional, então eles estão fazendo saltimbancos, que é muito legal, mas eles têm um curso também, que é Cine Encanto o curso, que você vai passa por toda essa experiência de montagem de um musical. Eles criam cenas e apresentam essas cenas no final do curso, cantando essas músicas que são as nossas músicas favoritas das animações, né? Então é super legal. Independente do curso, tem o projeto que eles se apresentam e fazem shows, e é muito legal de assistir. E tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com esse universo do cinema que a gente ama tanto. Então o nome é Cine Encanto, mas é com M, né? Cine M. Canto, que é, na verdade, um trocadilho. Então, você pode encontrar eles nas redes sociais, no Facebook, Cine Encanto também, no Instagram. É só procurar eles lá e seguir para vocês saberem um pouco mais. Quem tiver interesse no curso, o curso começou agora, então as inscrições ainda estão abertas. Fique de olho também para saber dos shows, que em breve tem show do Cine Encanto por aí.
Paty, você é a vítima do próximo curso.
Se prepare, se prepare.
Mês que vem. Humilhou todo mundo, sacaneou todo mundo, você é a próxima.
Renatão soltou um alívio muito aí que bem. Eu vi.
Porra, graças a Deus.
Eu tenho uma participante do Cine Encanto aqui em casa que vai me treinar para essa empreitada.
Que legal. Que beleza. Um beijão para ela. Vamos começar com os nossos pacotões, então, do mês. O meu pacotão acabou, porque eu tô os filmes, né, tirando o melhor do mês. O do Maguinho também acabou, né, Maguinho?
O meu acabou também, por escassez de filmes.
Pois é. Eu vou passar pro Renatão. Renatão, o seu pacotão
o meu é pacotinho.
É pacotinho hoje. Então hoje diga lá, Renatão, o Renatão, na verdade, vai falar do filme que todos nós já falamos no outro podcast, no podcast que a gente fez, e ele não esteve presente. Vou deixar pra você revelar pro nosso público, Renatão, qual é o seu filme do pacotão.
Então, é o filme Deadpool 2, que eu já começo dizendo que eu acho que todo mundo, inclusive vocês três, levaram muito a sério esse filme. Gente, é Deadpool 2. Aí vão querer analisar a profundidade dos personagens e a evolução do arco deles e o nível de técnica de atuação do Ryan Reynolds. Num filme sério, o Ryan Reynolds não deveria ser levado a sério. No Deadpool, que por acaso é o melhor papel da carreira dele, a gente também
não vai analisar.
E no 2 ainda, a gente vai analisar o cara. Ah, não, porque a carga dele ali, a atuação. Que não sei. Gente, é o Ryan Reynolds, pelo amor de Deus. A gente não,
mas
tá,
eu falei
de
isso,
Caprio.
Por isso que eu adorei o filme. Eu assisti o filme assim, que nem você tá falando.
Não, mas não é por causa disso que o filme é bom e a gente tem que levantar a mão pro céu. Porque o filme
ah,
é
bom.
Não é porque a gente vai levar o filme muito a sério que a gente vai passar a mão na cabeça do filme e falar: tudo bem você ser ruim. Não, o filme não é,
não
que
é ruim,
ruim também.
Gente, vocês estão exagerando.
Ele não é ruim, eu concordo. Ele só é, assim como a maioria dos filmes grandes desse mês, assim como foi o Han Solo, um filme, né? O Han Solo deve ser pior. Mas ele é só, né? Acabou o filme. Tipo assim, é porque eu tenho essa coisa com Deadpool, desde o primeiro Deadpool. Ele é legal, é divertido, mas é um pouco irritante. É legal uma piada, duas. Depois da décima piada, você fica assim, ah, cara, ok, tá parecendo um pouco forçação. E esse filme, ele é um pouco mais forçação do que o primeiro, porque a história não é tão redondinha como é do primeiro, e olha que isso não é uma grande coisa, porque o primeiro também não tem a melhor história do mundo. Ele aqui, ele vira uma metralhadora de referências. E uma metralhadora de referências e de fazer piadas. Vocês comentaram uma coisa que eu concordo, que são os personagens novos, que não são tão interessantes, por mais que tenham alguns que se destacaram. O Cable é legal, por mais que as motivações do Cable não sejam muito boas, mas a presença dele ali é legal, a estética dele tá maneira. A Domino eu achei incrível, essa é a personagem que eu mais gostei dos novos, a maneira que eles representaram o poder dela é excelente, ao mesmo tempo que ela também não teve grande espaço pra grandes coisas, né? A questão da como a mulher é representada, tal, que vocês tanto debateram, honestamente eu não vi o porquê tanto debater isso com esse filme, mas enfim, se a gente for pensar por isso, eu vou dar aqui minha opinião. Não achei que eles apresentaram as mulheres tão bem, não achei que teve tanto espaço, tanto destaque, com exceção da Domino, mas ao mesmo tempo, o filme com ela ou sem ela se resolve. Enfim, cara, eu acho que tá tipo um filme, mais um filme esquecível desse mês. É, acabou.
É. Muito bem. Paty, seu pacotão do mês, por favor.
Então, meu pacotão do mês, eu vou começar, como eu acabo sempre falando, com um documentário, que é Todos os Paulos do Mundo, que é uma homenagem aos, acho que se eu não me engano, 60 anos de carreira do ator Paulo José. E o filme, na verdade, pega textos que ele escreveu ao longo da vida, adiciona a esses textos dele ao longo da sua carreira, imagens, é como o cinema em forma de poesia, assim, é o cinema de arte em sua melhor forma, assim. Eles pegaram esse documentário e transformaram em algo muito maior. Então, você tem uma série de cenas lindíssimas da carreira dele, momentos brilhantes, e acoplados a esses textos que são muito relevantes, não só falando sobre arte, mas sobre política, sobre envelhecer, sobre a vida. Então, é um filme muito gostoso de assistir. Eu acho que quem escuta a gente sabe que eu gosto muito desses filmes que fazem a gente pensar sobre a maneira como a gente se coloca no mundo, né? Eu falei isso agora do Antes Que Eu Me Esqueça. E esse filme é mais um filme desses. E eu vou falar de novo, o cinema nacional, cara, cada dia que passa me surpreende mais com coisas incríveis. Eu espero que as pessoas vejam mais, porque realmente está valendo muito a pena. Então fica aí Todos os Paulos do Mundo. E é super bacana e também vale a pena ver. O outro também é um documentário nacional, que é o Renascimento do Parto. Na verdade, isso é a segunda parte de um filme que no Brasil a gente tem o hábito de cesarianas, né? Então é um dos países do mundo que mais faz parto cesariana. E as pessoas têm muito medo do parto. Existe uma mística muito grande em torno do parto, né? Que faz com que a gente caminhe para caminhos que muitas vezes a gente desconhece. Então, o filme, na verdade, ele não é um filme que é contra a cesárea, mas ele busca desmistificar um pouco essa dificuldade, olha, a dor do parto. Então, tenta trazer para dentro da gente, para dentro da nossa vida, as diferentes possibilidades. Então, é também um documentário super interessante. Você tem personagens que não são só personagens nacionais, ele passa por outros países e por outras formas de fazer o parto. Então, é muito interessante também para a gente ver como é que as coisas não são aquilo que parecem, né? É muito legal para desmistificar destacar essa coisa da dificuldade do parto. Tem cenas fortes, é bom dizer isso, né? Então você tem os partos lá, as crianças saindo de dentro das mulheres. Então, pra quem tem mais receio, assim, eu acho que vale a pena encarar, viu? Pra ver que não é tão ruim assim. Bom, e o terceiro filme do meu pacotão é o Entrelaços, que é um filme que ganhou alguns prêmios. Foi exibido no Festival de Berlim do ano passado e ganhou o prêmio TED, que é pra filmes com a temática LGBT, que é um filme super lindo e delicado, que conta a história de uma menina de 11 anos que passou por uma situação difícil. Ela foi abandonada pela mãe, e aí ela acaba indo morar com seu tio e com a namorada dele. Só que em algum momento ela descobre, ela se dá conta que, na verdade, Rinko, que é a esposa, ela é transexual. Então o filme aborda de forma muito delicada esse conceito de família, que hoje em dia a gente passou por uns momentos aqui, principalmente aqui no Brasil, sobre um debate muito grande sobre o que faz uma família, o que determina, né? O que é uma família? É pai, mãe, filho só? Então ele faz isso, ele traz esse debate sobre diferentes formas de família, sobre sexualidade, sobre o amor, e faz isso de uma forma muito delicada. A direção do Naoko Ojigami, nomes difíceis de filmes sul-coreanos. Naoko Ojigami é um filme super bacana, gente. Pra quem gosta dessas temáticas, eu super recomendo. Então, é um filme de temática LGBT, mas que, na verdade, muito mais do que isso, é um filme que aborda a questão da família e como que o amor e como que ser família é muito mais do que essa estrutura tradicional que a gente tá acostumado, né? É um filme lindíssimo, gente. Bom pra um finalzinho de semana, assim, chuvoso. Sabe aquele filmezinho que você tá, assim, com a sua família, você assiste, é gostosinho de ver a beça.
Muito bem, Entrelaços. É esse último filme que a Paty está falando. Muito bem, vamos para os melhores filmes do mês, então. Rapidamente chegando aos grandes filmes de um mês, segundo a maioria de nós, não tão legal. O meu filme do mês, ele foi uma... dentro desse pacotão todo aí, ele de longe talvez não seja o meu melhor do ano, mas de longe... Paty, você sabe que eu te amo, né?
Sei.
Já que a gente está abrindo nosso coração aqui, mês passado você me indicou O Covil de Ladrões, eu vi e gostei.
Ai, meu Deus.
E esse mês você me indicou Gringo Vivo ou Morto, e eu gostei do filme. Entre todos...
Olha só!
Entre todos esses filmes medianos e ok e tudo mais, eu achei o melhor filme do mês, porque ele tem uma história muito, muito original. Primeiro, ele tem atores no seu elenco que são atores que eu gosto bastante. David Oyelowo, que é o cara que fez o Selma, né? E foi indicado ao Oscar, como o Martin Luther King. Tem o grande Joel Edgerton, pra variar, aquele ator que todo mundo já viu ele em algum lugar, mas não sabe de onde. Tem feito vários filmes. E... Momento de silêncio. Charlize Theron. Charlize Theron está nesse filme, então se isso já não é um motivo suficiente para você ver o filme, enfim, mas é um filme que tem uma história muito interessante. Ela conta a história do Harold, que é o David Oyelowo. Ele é casado com a personagem da Tandy Newton, que também é uma outra atriz que tá em vários filmes, teve em vários filmes esse mês. Ele tem um trabalho legal, o chefe dele é um cara amigão dele, enfim. Só que ele tem problemas financeiros, ele tá passando por um problema financeiro, e ele descobre, através do contador dele, que a empresa que ele trabalha vai se juntar a uma outra empresa, e ele vai provavelmente ser mandado embora. Então, o mundo dele começa a desabar, porque aí ele começa a perceber que a mulher dele realmente não é a pessoa maravilhosa que ele achava. Ele começa a ver que o chefe amigão dele não é a pessoa maravilhosa. E aí, durante uma viagem pro México, o chefe dele, que é o Joe Edgerton, e a sócia, que é a Charlize Theron, que são dois belíssimos vilões nesse filme, ele resolve dar um golpe, né, nesses dois safados e simular o próprio sequestro. Acho que contar a partir daí é besteira. Mas o filme, assim, ele é aquela comédia de erros, né? Onde as coisas vão acontecendo e tem vários personagens, tem várias situações diferentes. Eu contei uma parte do que acontece no filme, mas tem vários outros personagens que se misturam nessa trama. E a trama funciona, ela tem pouquíssimos furos. Eu diria que, assim, ela fala bastante sobre a nossa sociedade de hoje. Os vários personagens representam pessoas diferentes ou vaidades diferentes, enfim. Embora seja uma comédia de ação, uma aventura, assim, todo mundo vende bem os seus personagens, por mais caricatos e absurdos que eles sejam. O destaque pra mim fica por esse trio que eu falei, o David Oyelowo e o Joe Edgerton e a Charlize. A Charlize, ela tá num papel que a gente já viu ela fazer em outros filmes, mas ela tem um diálogo maravilhoso com o Joe Edgerton, que ela tenta explicar o que ela quis dizer em uma frase que não tem explicação, assim, sabe? Ela falou, porra, eu queria que esse cara morresse. E ele falou assim,
literalmente, falou, eu queria literalmente que esse cara morresse.
Não, foi bem isso. A explicação dela ela vale o filme, assim, é de rolar no chão de rir. E é legal ver esse lado dela também de comédia, né? Essa atriz que você já viu ela fazer tudo, tudo. Não tem nada que a Charlize Theron não possa fazer. E ainda nasceu linda de morrer.
É muito injusto, cara.
É muito. Tá vendo? Gringo, Vivo ou Morto, é um filme que passou, assim, raspando pelo cinema. As pessoas nem ouviram falar praticamente. Eu conheço poucas pessoas que viram. O filme é dirigido pelo, vale dizer, Nash Edgerton, que é irmão do Joe Edgerton. E vale ficar de olho nele, porque a filmografia dele é interessante também. Esse foi o meu, do melhor do mês. Maguinho, seu filme do mês, por favor.
Então, eu tava pensando aqui, e eu falei, cara, ficou sério o negócio mesmo. Mas aí, eu poderia colocar o Deadpool 2. Poderia, né? Porque, enfim, sobrou esse filme pra mim. Mas, cara, eu seria totalmente
merece,
incoerente.
Mas...
Não, merece. Então, eu seria totalmente incoerente com o que eu falei lá no cast, que eu sentei a mamona nele, entendeu? Em vários momentos. E, cara, não merece, não merece. Baseado nos míseros filmes que eu vi, e eles não tendo peso pra ficar em primeiro lugar, eu vou dar uma quebrada de protocolo, só porque esse cast é bem descontraído, né? Então eu vou eleger duas coisas que foram muito boas no mês, tá? É, dois momentos muito bons no mês, vocês vão entender. O primeiro, vocês me conhecem, eu sou fã de games, é o novo God of War do PlayStation 4, né? A saga de Kratos, a saga de Kratos da mitologia nórdica. Isso, filho Atreus. Quem tem PS4 é obrigação. Obrigação, né? Em
cara,
caps lock,
tá
negrito, sublinhado.
O que que tá acontecendo?
God of War 4, é isso, mãe?
God of War. É God of War apenas. Pode ser 4, mas é só God of War.
O God of War, você acha que consegue quantas indicações no Oscar?
Ele vai ganhar, com certeza, o prêmio de game do ano. Então, a segunda, que eu acho, agora falando sério mesmo, que eu acho que é o mais importante, eu não tô sendo, enfim, querendo fazer média e tal. Uma das coisas mais importantes que eu presenciei nesse mês, que eu fiquei muito feliz, foi escutar a voz do nosso caro Renatão de novo, entendeu? Ah, isso é verdade. Então, pra mim, assim, foi, não tem preço. Entendeu? Então, pra mim, é disparado. Coisa mais importante que eu presenciei nesse mês, né? Agora é o Renatão voltando aos nossos corações. É isso.
Ah, que fofo, cara. Obrigado.
Beleza, que bonito.
Oi, gente. Maguinho, vou pegar você e botar na prateleira, cara.
Fofo. Muito bem. Então, eu vou passar pra ele, né? Eu já falei. Ele hoje manda aqui no Sketch. Renato, seu filme do mês, por favor.
Então, cara. Queria agradecer as palavras de Maguinho. Eu não tenho nem muito o que dizer. Enfim, o meu filme do mês, cara, eu acho que não tem como eu escolher algum dos filmes assim, que eu assisti esse mês para ser o meu melhor do mês. Então, eu vou escolher um filme que foi lançado esse mês, mas eu assisti ele em outubro do ano passado.
Nossa.
No Festival do Rio.
Olha só.
Que é o Câmera de Claire, que ele finalmente foi lançado aqui oficialmente. Então, eu vou poder falar sobre o filme. E calhou que ele vai salvar o meu mês como melhor. Por mais que eu não tenha achado ele também um filme fantástico, eu acho que quando você estava escrevendo a sua introdução pro Gringo meio que define a minha definição pra Câmera de Claire, que não que... Por falta de coisa melhor. Ele é um filme do sul-coreano, Hong Sang-soo, só que se passa na França, durante o Festival de Cannes. Ele é um simplório retrato do lado mais calmo e solitário, que a gente pode dizer assim, do festival, né? Fugindo de todo o glamour durante a semana dele. E narra o encontro de duas mulheres, que é vivida pela Kim Min-hye e pela Isabelle Huppert. São duas mulheres complicadas, né, com situações distintas, e as complicações dela vão unindo elas, né, e no encontro delas durante o dia e o caminhar delas pela cidade, junto com o amor delas duas pela imagem, né, e pela fotografia, né, vai muito sendo refletido pela personagem de Isabelle Huppert, que ela se diz, né, uma poeta e fotógrafa, e ela fica andando pela cidade tirando fotos com a Polaroid dela, e essas imagens da Polaroid é como se fosse uma outra visão, sabe? Um outro olho, feito exatamente para captar os momentos que devem ser apreciados, sabe? Dentro da vida. É uma forma muito, muito bonita, do Hang Soo-soo que ele apresenta nesse filme, porque é um filme que se passa durante o Festival de Cannes, então você tem quase que um amor, uma carta de amor à imagem, ao que significa a fotografia, sabe, você capturar o momento, e isso é muito legal, e o filme é muito simples. Como ele é filmado todo na cidade de Cannes durante o festival, ele muitas vezes parece que você está assistindo uma improvisação daqueles atores, sabe, ele simplesmente pega a câmera, deixa a câmera num plano fixo, deixa a ação rolar, ele resolve o que ele tem que resolver num zoom in, num zoom out. O filme é tão simples que ele não acredita nem no design de produção, pra vocês terem uma ideia. Ele é uma obra muito discreta, mas ao mesmo tempo é muito charmosa. Então, eu acho que ele é um filme muito sensível, muito rapidinho. Ele é muito simples, ele realmente é uma aula pra quem gosta de cinema em sua forma mais pura e mais simples.
Muito bem, é a câmera de Claire.
É lindo esse filme.
Agora, é isso mesmo? O filme tem 1h09?
E 10. É rápido assim?
É, 1h10. É curtinho.
Mas o motivo
que tiver... É quase que um experimento, né, Renato?
Pois assim, é.
Né? Não, ele é totalmente experimental, cara. Parece que ele tava no festival e ele chegou e falou: ah, acho que eu vou rodar alguma coisa enquanto eu tô aqui. Tipo assim, porque as atrizes são atrizes.
A Isabelle Huppert falou assim: vamos fazer um filme comigo ali rapidinho.
Não, é porque as duas atrizes, elas já tinham trabalhado com ele em outros projetos. Então, elas não são, assim, desconhecidas, em aspas, pra ele, sabe? Ele tem experiência com as duas. Então, é como se, sei lá, eles estivessem lá numa tarde entre um tapete vermelho e outro. Tu fala, pô, tô com uma ideia, o que sabe da gente rodar? É, porque não precisa de muito equipamento, muita coisa, sabe, pra fazer o que ele fez com esse filme.
Não, e funciona muito, né? Funciona muito, funciona, é muito legal. Mas
funciona muito graças a ele e a atuação das duas.
Muito bem, a câmera de Claire. Pat, seu filme do mês?
Gente, meu filme do mês é um filme incrível, incrível. Talvez um dos meus filmes do ano, vou dizer.
Agora. Eu só vi crítica boa pro seu filme do mês, cara. Só, eu não vi nenhuma pessoa falando mal
disso. É um dos meus filmes do ano. Porque, tá, assim, na verdade, comigo, principalmente, ele conversa de uma maneira muito próxima, né? É um filme que fala comigo pessoalmente de uma maneira muito íntima. O filme é o Tully, que conta a história da Marlo, que é a Charlize Theron, maravilhosa, diva, musa, dona do meu coração. Mais uma
vez. Olha ela de novo, hein?
Olha ela de novo. Gente, tudo que ela faz, tudo que ela toca vira ouro. É a história da Marlo, que tá esperando o seu terceiro filho, e ela tá num momento da vida, assim, que, né, você tem dois outros filhos pequenos, tá esperando o terceiro. E ela tem um irmão que é muito... que é bem sucedido, né, que tem uma vida financeiramente muito mais confortável do que ela. E já no finalzinho da gravidez dela, ele oferece pra ela uma babá noturna, que auxiliaria ela nesses primeiros meses, ou por quanto tempo ela quisesse, para que ela pudesse dormir enquanto essa outra pessoa, porque na verdade é muito difícil, né, quando você tem um bebê pequeno, dormir é um dos grandes desafios da recém-maternidade, assim. Então, como ela já teria dois outros filhos, aí o irmão oferece para ela, e a princípio ela diz que não, imagina, que absurdo, eu não quero que uma estranha crie meu filho, eu vou lá fazer isso, vou ficar com ele. E com o passar da história, ela acaba se rendendo, acaba ligando e chamando essa pessoa, que é a Mackenzie Davis, que vai pra lá fazer as vezes dessa babá noturna. Parece uma coisa simples, né? Realmente é um drama, mas é um filme que explora a maternidade de uma forma muito realista, que a gente não tá acostumada. Ser mãe é uma coisa muito cruel, e é uma coisa que a gente não costuma dizer, é uma coisa que as pessoas não costumam dizer, e se você diz, você é olhado torto. Então tem muitas questões sobre a maternidade que as pessoas romantizam muito, e você não pode, que são tratadas de forma muito irreal, né? Ah, como se todas as mulheres nascessem para ser mães, e ser mãe fosse o auge da feminilidade. Então, se tornar mãe é aquele momento em que você é o amor maior que você tem, então você é a melhor das pessoas depois que você vira mãe, quando a realidade é muito distante disso. Então, esse filme aborda isso de uma maneira devastador. Você que, no meu caso, né, eu que sou mãe, você conseguir ver ali na tela, uma coisa que fala de maneira tão precisa de como de fato as coisas são, e não como a gente está acostumado a ver. Esse filme é da Diablo Cody, ela fez Juno, Jovens Adultos. Ela tem uma maneira de olhar para a mulher que é, assim, muito precisa, para essas questões que perpassam pelo universo feminino, né? Ela aborda isso de uma maneira que é o lugar de onde ela tá falando, né? É o lugar de onde a gente vem. Então, ela faz isso de uma maneira, assim, muito franca, e ela tem esse costume de desvendar certas coisas de maneira que você retira certos tabus, né? Como você vê no próprio filme Juno, que você trata dessa coisa da gravidez na adolescência, mas de uma maneira que é muito mais desmistificada do que a gente costuma falar. Então, e nesse filme ela faz isso. E é nos detalhes. Esse roteiro desse filme é muito bom. Eu, particularmente, tenho um problema com o filme, que é, na verdade, o final. Eu não vou, obviamente, não vou falar pra vocês aqui o que acontece no final. Mas eu acho assim, tem umas coisas que vão acontecendo, aí tem um final, esse filme, que, ao meu ver, é desnecessário. Eu acho que o que esse roteiro e o diretor também, que é o Jason Reitman, que também já trabalhou com a Charlize Theron antes, ele é do Amor Sem Escalas, ele fez Obrigado por Fumar, que é um filme que eu adoro. Eles conseguiram tornar essa história muito realista, assim, muito próximo do que a gente vivencia, um olhar para a maternidade que a gente não está acostumado a ver. E é um filme que é engraçado. Ele tem um humor que é super afiado. Merece um cast só para ele, porque é um filme que realmente tem muitas coisas para falar. É uma experiência incrível de você assistir, rever os seus conceitos sobre a maternidade, encarar a maternidade da maneira que de fato ela é. E também é um filme que trabalha a relação dessas duas mulheres de uma maneira assim, muito delicada e muito interessante. É maravilhoso.
Eu quero muito ver, Paty. Quero muito ver e já vou adiantar aqui os filmes que eu perdi esse mês. Tully, do Jason Reitman, que é um diretor, pra mim, altos e baixos, mas esse filme aí eu tenho ouvido falar coisas muito boas, eu tenho certeza que eu vou gostar desse filme. Antes que eu me esqueça, o filme do Thiago Araquilian, que é o filme que a Patrícia falou, com José de Abreu e o Dalton Mello, e eu quero ver um filme chamado O Processo, que foi um filme, é um documentário da Maria Augusta Ramos, foi muito premiado lá fora.
Da Dilma?
Sobre o impeachment da Dilma, independente do seu lado partidário, enfim, eu acho que esse país tá muito dividido, né? Ou é uma coisa ou é outra. Ou você é Lula ou você é Bolsonaro, você não pode ser meio termo, né? Eu sou meio termo, mas eu tô curioso de ver esse filme aí, até porque ele tem sido muito bem falado lá fora também. Infelizmente teve uma estreia meio discreta aqui no Brasil. A Câmera de Claire, parece interessante. Maguinho, os filmes que você não viu que quer ver esse mês?
Cara, exatamente o que você falou, cara. O Tully, porra, tá passando aqui na barra em vários lugares. Eu espero ver até semana que vem. O Antes Que Eu Me Esqueça, que a Patrícia falou muito bem também. Tinha um filme que eu queria ver também, cara, mas eu não sei nem onde estreou, cara. Eu vi o trailer num dos filmes do Telecine, chamado Uma Escala em Paris, cara. Mas tinha uma comédia francesa. Achei interessantezinho, mas deve estar passando aí lá pela Zona Sul e tal, em uma sessão, enfim.
Renato.
São os dois filmes que a Paty comentou. A Surpresa e o melhor do mês, né? Que é o Tully e o filme nacional do José de Abreu.
Paty, seus filmes que faltaram?
Gente, faltou o Han Solo, que vocês falaram super mal, mas eu continuo querendo ver. E, na verdade, acho que foi isso. O resto tudo eu vi também. Eu não quero ver mesmo.
Muito bem. Então, com isso, a gente encerra os filmes do mês de maio de 2018, que provavelmente vão deixar poucas saudades, mas tem coisa boa aí, tem que pesquisar, mas tem coisa boa aí, como vocês viram nesse cast. Vamos direto então para a Ratoeira, talvez uma das melhores ratoeiras do ano.
Tô ansioso. Paty
vai dizer pra gente. Ratoeira então, começando a partir de agora. Ratoeira do mês de maio foi escolhida por mim para a Patrícia Costa. Não só porque a Patrícia adora esse tipo de filme. Patrícia ama cinema nacional. Falei para ela que o seguinte, esse filme tem uma boa história. É baseado num filme mexicano. E eu até revi algumas coisas do filme mexicano, Paty. E alguns enquadramentos até lembram e tal. Eu vi um filme francês que também tem a mesma história. Ano passado o Maguinho me indicou. É maravilhoso. Então eu falei, bom, se eles pegarem a mesma história, vai ser um filme extraordinário. Nenhum de nós iria ver o filme, então, já que eu tinha que escolher a Ratoeira, escolhi pra Patrícia, que eu acho que ia casar muito bem. Antes de você começar, eu só vou perguntar pra Maguinho e pro Renato, o Renato não pôde opinar naquele cast, se eles concordam com a escolha deste filme para este mês. Maguinho?
Bom, a gente comentou na hora, né? Eu achei que sim, por quê? Porque ele vem de dois filmes ótimos, né? Apesar de eu não ter visto o filme mexicano, que é o original, mas ele vem de um filho francês-inglês, que é sensacional. Então, Então, ainda mais, né, a preocupação, a gente, né, a curiosidade de saber o que, que a nossa versão Tupiniquim iria fazer com essas duas obras que são muito boas, entendeu? Acho que tem relevância.
Assim. Ô, Maguinho, a gente não podia ficar pra trás pra França e México, né, cara?
Exatamente.
Ano de Copa do Mundo, cara?
Pô, não
mês
pode?
De Copa do Mundo?
Pois mas é, vamos saber agora, vamos saber agora, se tomamos goleado ou não.
Renatão, você já viu alguma das versões desse filme, não?
Já, cara, eu vi a versão francesa. Na verdade, quem indicou pro Maguinho assistir a versão francesa?
É verdade.
Foi o Renato, é.
É verdade, bem lembrado. E o que, que você achou dessa escolha pra parte?
Eu entendo a justificativa.
Ai, Renato, eu tava contando com você, Renato.
Deixa eu falar. Calma, mulher de pouca fé. Eu entendo a justificativa que vocês estão dando, entendeu? Estão tentando dar... ou melhor, deixa eu botar de novo. Eu entendo a desculpa que vocês estão tentando dar. Mas o que eu posso dizer é... Eu não posso deixar vocês sozinhos 5 minutos... Que a ratoeira vira essa bagunça de novo. Porque, caralho...
Eu quero argumentar contra isso,
mas... É um quimizento do caramba, só porque escolhe sempre filme nacional, porque não tem público. Não tem público pra esse filme do Hassum. Esse filme do Hassum não tá sendo um estouro todo. Até porque o Hassum magro, ninguém se importa.
Ninguém se importa, é verdade.
É, ele emagreceu, ele...
Mais uma hashtag.
Deu a graça. Então, cara, sério... Desculpa, eu achei mó desculpinha pra botar esse filme. Isso, se a gente vai ser bem honesto, é mó desculpinha. Tem filmes piores e até mais relevantes. Se a gente for colocar assim, vamos ver um filme que é pior, que é um filme que vai ser ruim, mas a gente tem que ver porque eu não sei o quê, por causa da relevância e tudo mais. Porra, Han Solo seria muito mais ratoeira do que esse filme. É tão
mas ela vai ver.
É tão
ela já vai ver.
Mas ela não viu. Ela não viu. Ela vai ver, mas ela não viu.
De nós já ia ver.
O Maguinho pulou. O Rafaelo pulou. Então, tipo, eu entendo a desculpa que vocês estão querendo dar. Mas, tipo, né? A gente acaba sempre voltando pra mesma coisa. A gente foi fora da curva, que foi o Rampage, e voltamos agora pro Comédia Nacional.
É uma comédia nacional em outra pegada, não é a chanchada, como diz o Maguinho do Farofeiros. Outra pegada, completamente diferente. Então, a Patrícia vai opinar pra gente. Eu só queria que ela começasse respondendo pra gente uma única pergunta, que eu acho que é a pergunta que muita gente tá se perguntando já há algum tempo, até recebi algumas mensagens com essa pergunta. Paty, Hassum Magro não nasceu de novo?
Não nasceu de novo, mas ele tá se esforçando pra isso. Ele tá tentando reinventar a carreira dele. Eu acho que esse filme é um exemplo disso, assim, ele tá tentando fugir um pouco disso que a gente falou, assim, ele tem um estilo de filme que ele faz, um estilo de comédia, e ele, eu acho que esse filme é um caminho pra onde ele tá indo, que parece que ele tá tentando fazer coisas diferentes, um caminho mais dramático, eu acho até que lembra um pouco, assim, o Adam Sandler, essa coisa de você tentar fazer uma coisa que mistura um pouco o seu estilo de comédia com um drama, mas realmente, assim, o filme não ajudou, porque, na verdade, assim, ele é de fato a coisa menos ruim que tem no filme. De fato, assim, você percebe que ele tá super dedicado, ele tem carisma e tudo, mas falta muita coisa, assim, por exemplo, uma coisa que funciona muito nas duas outras versões desse filme, que é a química do pai com a menina, né? A história do filme é, você tem esse cara que é um bom vivão, um cara garanhão, que pega um monte de mulheres e tal, no momento um Hassum não compreensível,
tá, né?
Você não consegue, apesar do ator mexicano que faz esse papel também não, não ser um cara que é bonitão, assim, ele convence mais do que o Hassum nesse, óbvio, nesse momento, né? Assim. Mas ele realmente, você olha assim, você fica assim, cara, para, né? Você não consegue acreditar que aquele maluco tá ali vivendo aquilo, sabe? Então, aí, eu acho que isso já é um ponto que te tira um pouco do filme, realmente. Mas então, aí ele tá lá vivendo essa vida de solteirão e, de repente, aparece uma mulher na porta dele, deixa uma criança e vai embora. E ele fica responsável por essa criança. E aí, diz que a criança é filha dele e ele fica responsável por essa criança. E aí começa o filme, né, aquela comédia tradicional que a gente está acostumado a ver, mas do segundo ato em diante, o filme passa a ser um filme mais família, né, que você tem uma comédia mais família, em que você tem essa coisa da relação dele com a filha, mas só que a menina é vivida pela Manuela Kifuri, só que ela é muito ruim, é desesperadora, assim, então, e eles não têm química nenhuma. E aí tem umas coisas muito nada a ver, assim, que
Então, assim, a direção do filme, que é do André Moraes, é, na verdade, terrível, assim. A história do filme, ela é interessante, ela tem umas reviravoltas que são interessantes, a gente que viu os outros dois, as outras duas versões, sabe? Mas é sofrível, eu fiquei com pena do Hassum, a verdade é essa. Porque você vê que ele tá ali, dedicado, tentando fazer uma parada legal, ele realmente tá tentando fazer uma parada legal. Só que tudo em volta dele é muito ruim. O roteiro não ajuda, a direção é uma bosta, o elenco de apoio é uma bosta, o drama não funciona, aí tem isso, né? Aí ele viaja, ele vai morar nos Estados Unidos, vai ser dublê, tem tudo isso, até isso tem igual. Aí a mãe volta querendo a menina, aí você tem essa parte de uma disputa judicial pela menina. Nossa, essa parte é muito ruim. Então tem uma tentativa de fazer comédia com essa coisa que não funciona na narrativa, não é engraçado. Não tem, o filme é bem pobre, cinematograficamente pobre, com um elenco que é péssimo, tirando o Hassum, que é o ponto alto do filme, curiosamente.
Agora, Paty, só fazer um adendo rapidinho. Eu acho que eu já falei isso com vocês, já... Cara, uns 3, 4 filmes nacionais, cara, a quantidade de atores mirins ruins, cara, que a gente tem. É impressionante isso, cara. É, isso eu já citei uns 3, 4 filmes, a Patrícia tá falando agora, entendeu? E, cara, é impressionante. Aí não sei se é o problema da produção que escala, se é a direção que tá mandando mal, se são os três ruins, os três pilares ruins, né? Atuação, direção, produção, de
eu Maguinho, quando você diz que são Maguinho, quando você diz que são atores mirins ruins, a Carla Salles, do Motorhead, entra nessa categoria pra
você? Totalmente, totalmente. Claro, claro, obviamente que sim.
Viu Motorhead também, cara?
Eu
não. Viu Motorhead? Ah, tá. Por algum motivo
eu achei não, que não tinha visto. Mas eu guardei o nome da Carla Salles por causa do
Carla Marinho. Salles, ah. Nossa, tétrica.
Ô, Patrícia, voltando a este filme, você... teve algum momento no filme que você disse assim, pô, aqui poderia ter ido por um caminho legal, o filme poderia ser legal, enfim, tem alguma cena que você curtiu, que vale pelo menos pela comédia, pelo drama, não sei. Tem alguma coisa de boa que possa tirar
disso? Marcelo, honestamente, eu não achei. Mas eu achei as piadas ruins. Na verdade, eu não acho graça em qualquer coisa, assim. Uma incoerência, né, para as pessoas mandarem mensagens dizendo isso depois.
Dica para a próxima ratoeira, para a Patrícia. Então,
e aí eu tenho problema com comédia, eu não acho graça. E é um filme que ele não é uma comédia que ela é natural, assim, né? Que você tem situações... Ele fica o tempo todo tentando te fazer rir de coisas que não tem graça. Foi difícil, viu?
Mas te perguntar, Paty, ele é mais comédia ou ele é mais drama?
Ele é mais drama.
Ah, foi o que eu esperava.
Mas ele é um drama com umas comédias ruins jogadas no meio, entende?
Até porque os originais, eles são mais dramas mesmo. Eles têm
situações... Ele tem um começo que é mais comédia. O começo dele é muito mais comédia. E depois ele vai, depois, desde o segundo ato, assim, que ele vira uma coisa mais... A parte do tribunal é o que tem de pior, assim. Porque aí ele tenta entrar nos outros tipos...
Pra mim, a parte do tribunal é a parte que destoa mais em todos os filmes. No francês, por exemplo... Eu acho muito ruim.
Eles tentam trazer uns estilos diferentes pro filme, tentam acrescentar coisas no filme que realmente não funcionam. O roteiro é ruim, a direção é ruim, realmente assim. Pessoas, não percam.
Ficou devendo.
Vocês assistindo essa bosta que eu fui obrigada a assistir.
É, bem-vindo à ratoeira. A ratoeira é isso mesmo. Mas você vai poder se vingar agora, porque você vai escolher a ratoeira do Maguinho. Mas antes só de você escolher, eu queria que você desse. As pessoas estão me cobrando isso, que a gente tá esquecendo. Nota de cocô. De não se aceitam devoluções.
Tô pensando. Eu falei que foi meio sofrido, né? Foi meio ruim. Então é meio tipo aquele cocô prisão de ventre, assim. Que você tem que fazer aquele cocô. Você quer fazer, tem que fazer. Porque, né? Tem que fazer cocô. Não dá pra não fazer cocô. Mas o cocô tá lá, não quer sair. E aí, quando sai é uma porcaria. É tipo isso, assim, sabe?
Entendo. Machuca, né?
Machuca. É desconfortável, não é aquele... Porque fazer cocô não é uma coisa ruim, né? É um alívio, é bom. Mas nem quando acaba você fica feliz, porque você fica lembrando que você teve que passar por aquilo, sabe? Não, é com aquele cocô de vento. Entendi.
Bem dolorido.
Bem dolorido,
é. Beleza. É uma pena. Eu achava realmente que
isso não tinha potencial. Pena?
Do fundo do coração.
Mas realmente, assim, você não tá errado. Porque eu falei, eu concordo. Eu não concordo. Eu falei que você
vai tinha razão. Vai de novo, razão. Fala de
você
novo.
Você tinha razão, que tinha potencial, mas não... Nada ficou à altura do potencial que tinha mesmo, não, infelizmente.
Que beleza.
Vai ser o novo ringtone do celular do Cipreste. Você tinha razão.
Você tem razão. Você tem razão.
Eu falei de novo, né, cara?
Você não só falou de novo, como vai tocar de novo agora. Ó.
No final das contas, você tinha razão.
Aí, pronto. Olha só, Paty. Deixa eu te falar uma coisa. Como eu te falei, você vai ter a oportunidade de, né, externar isso escolhendo a ratoeira do Maguinho. Porque o Renato já escolheu a primeira ratoeira do ano pro Maguinho. E esse mês volta pra ele, Maguinho. Passa pra você a escolha desse mês para o nosso querido metaleiro.
Cara,
por favor, a palavra é sua.
A lista de... Na verdade, a lista de filmes desse mês, do mês de junho, tem muitas coisas legais que vão acontecer esse filme, esse mês. Eu tô muito animada.
Verdade.
Tem muita coisa ruim que é irrelevante. A maioria das coisas é irrelevante. Então, na verdade, assim, eu vou mandar o Maguinho ver um filme que eu quero muito que seja bom, mas eu acho que não vai ser bom.
Aí, então, que nem já não é o que eu tava achando. Porque você não ia querer que esse filme fosse bom.
Não vai ser bom. Eu tô com medo, na verdade, porque eu quero muito que esse filme seja bom. Então, Maguinho, eu vou mandar você ver Jurassic World, Reino Ameaçado.
Olha só!
Porra, tu mandou um moleque pra Disney.
Porra, cara. Tu me manda pro farol.
Eu acho que esse filme vai ser uma bosta.
Eu já comprei na pré-venda.
É, então, eu achava que esse filme... Eu pensei em mandar você ver Sexy por Acidente. Que é o filme, porra, a comédia da Amy Schumer, que é até com a Michelle Williams e tal. Mas eu acho assim, cara, qual é o propósito de você ver esse filme?
Eu achei que você ia me mandar pro No Olho do Furacão, do Robert
Altman. Eu também achei. Eu também achei.
Tá aqui aberto. Mas eu acho... Mas é porque eu realmente acho que o Jurassic World vai ser ruim.
Posso fazer uma sugestão?
Pode.
Você pode ver os dois?
Com certeza.
No Olho do Furacão.
Tá bom.
Eu, Jurassic World,
sim,
pode
sim,
ser?
Sim, posso, claro.
Porque o Olho do Furacão não é um filme... É um filme que você até iria,
sim,
né?
Sim. Deve ser uma merda, mas eu... Posso
esse falar filme aqui, é o aquele... Como é que é? O Geostorm do ano, não é?
O Geostorm,
O Olho do Furacão.
Posso falar aqui, é meio isso.
Vou ver. Jurassic
Beleza,
World.
Beleza, mas a ratoeira é Jurassic World.
Vou abraçar. Patrícia, que coisa linda. Aquela pipoca com, porra, com manteiga.
Só que é o seguinte...
E olha, eu vou te falar. A gente falou tanto dessa coisa de ser relevante. Eu realmente acho que é um filme que não vai ser bom. Então eu acho que se for um filme ruim, como o Renato falou, o Han Solo teria sido muito mais ratoeira do que esse filme do Rassum. Eu acho que o Jurassic World vai ser mais ratoeira do que os outros filmes.
Mas ó, eu discordo, eu acho que esse filme vai ser muito bom.
Eu também acho.
Saíram as críticas hoje. É o Bayona. O Bayona é um excelente...
Um Velociraptor abre uma janela com a mão.
Renato, eu vi as críticas hoje. O Bayona é um excelente diretor. Enfim.
Mas, Renato,
eu não sei não.
Não é um qualquer Velociraptor. É o Blue.
Ah, foda-se.
As primeiras críticas do Deadpool que eu vi também foram ótimas. E vocês odiaram o filme, isso não quer dizer nada.
É, então é isso. Jurassic World, o Reino... Como é que é? Reino Ameaçado.
Reino Ameaçado.
Do Juan Antonio Bayona. É a ratoeira do mês que vem. Gente, queria agradecer demais a presença de vocês neste cast. Foi lindo tê-los todos aqui de mãos dadas, como diz o Maguinho. Vou começar com o Maguinho. Maguinho, por favor, deixe seus contatos aí para que as pessoas te apoiem nessa que é a ratoeira mais... estranha.
Mais pop, ratoeira mais pop blockbuster. Cara, só agradecer, o cast do mês sempre é muito interessante. Fechamos a porta do mês de maio. É um mês que realmente não vai ficar na minha lembrança. Estou no Facebook, né, Marcelo Pereira, nas redes sociais do Bar Calabouço também. Estou no site do Ratos, com críticas lá. Um grande abraço a todos, como sempre falo, continue indo ao cinema sempre e até a próxima.
Muito bem, Maguinho, obrigado mais uma vez. Renatão, por favor, dê seus contatos. Muito bom tê-lo de volta aqui. Você já tinha voltado no Han Solo, mas muito bom tê-lo de volta nos filmes do mês. Deixe seus contatos.
Cara, eu que agradeço. Sempre um prazer vir aqui falar de filmes com vocês. E é sempre muito divertido. E tô muito feliz de estar de volta. Realmente foi um mês complicado pra mim, mas estar aqui de volta com vocês é sempre um prazer. E quem quiser me encontrar, tô nas redes sociais, Facebook e Instagram, /RenaMaciel, com dois L's no final. E também tô lá no Letterboxd. Eu tô voltando a atualizar com as coisas que eu tô assistindo. Então, quem quiser seguir lá, é sempre legal, sempre tô fazendo um comentário de tudo que eu vejo. E é isso, valeu galera, até a próxima.
Bem, Natão, obrigado mais uma vez. Paty, por favor, seus contatos.
Ai, gente, eu faço de vocês as palavras de vocês as minhas. É sempre um prazer enorme estar aqui. Obrigada mais uma vez por eu estar aqui. Renato, que delícia ter você, que delícia ter todo mundo junto. Então, eu tô nas redes sociais, continuem acompanhando a gente lá, acompanhando os nossos textos. É muito legal, mandem mensagens, discordem. Me desculpa mesmo, pelo pinguim. Foi um equívoco. Ah, mas é isso, né? Acho que quanto mais as pessoas estão ouvindo, mais gente vai aparecer que vai discordar da gente, que vai concordar, que vai prestar atenção no que a gente tá falando. E é muito gostoso isso também. Então continuem mandando essas mensagens que a gente adora, eu adoro. Então, Patrícia Costa no Facebook, Instagram, no Instagram do Ratos de Cinema. Procurem a gente lá também no Facebook e acessem nosso site. É um prazer enorme, gente. Até a próxima. Muitos beijos, muitos iês na vida de vocês esse próximo mês e muitos bons filmes.
Muito bem, obrigado Paty, obrigado Renato, obrigado Maguinho. Pra você que está escutando a gente, queria novamente dizer que se você quiser ajudar a gente, se a gente por acaso não falou do filme que você queria que a gente falasse, manda uma mensagem pra gente, diz, vocês precisam ver esse filme aqui é legal. Se puder fazer uma doação, qualquer valor, pode ser até centavos, né, não tem problema. Qualquer doação sempre ajuda nosso podcast a continuar ativo e a gente trazer os filmes, os melhores filmes, do mês pra você. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar nas todos os filmes que eu vejo, todos os filmes que a gente falou aqui no meu letterboxd.com/mcipreste. Rascast, mais uma vez, agradece sua companhia, um abraço e escutem novamente, presta atenção, ó.
No final das contas você tinha razão.
Paty, você tem noção que isso vai acompanhar os filmes do mês até dezembro, né? Você sabe, né?
Pariu, né? Eu vou me arrepender pra sempre de ter falado isso.
Que no final das contas você tinha razão.